Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E aí, Leandro, e você que estava na área privativa da imprensa?
Cara, na verdade, não. Eu cheguei lá, mas eu fui... Não me interessava a área privativa dos fotógrafos. Sim. Eu fui pro povo.
Foi pro povo, lógico.
Só que assim, como havia informação de que só entrariam 35 mil pessoas, eu precisava ser uma delas, né? E aí, então, assim, eu cheguei nessa revista aí que o Zeca falou, que de fato
ajuda.
Foi pra, enfim, né? Ignorar, sei lá, durou meia hora, 40 minutos, depois liberou geral. 8h30 da manhã, 15 para as 9, 8h30 da manhã eu já estava lá. Né? Então, claro que se eu chegasse umas 10h30 também teria entrado, né? Mas, enfim, não corria esse risco. E de fato, lá na frente, na praça, eles montaram alguns telões, né? E daí toda a posse foi transmitida. Então, assim, cara, a hora que o Lula sai da catedral e vai pro Congresso, o discurso no Congresso já, a galera, né? Eu tenho fotos que eu fico embaixo do telão fotografando o povo assistindo, né? O povo vai às lágrimas, enfim, eu fui às lágrimas algumas vezes. E, de fato, quando chega e fala pro povo, né, no Congresso, foi num discurso e tal, aí vai falar pro povo, aí sim, eu acho que toda aquela tensão que tinha desde da campanha, desde os absurdos que ocorreram, as violências, né, que ocorreram, tipo assim, gente, missão cumprida, né? É claro que, como o Zeca falou, assim como eu entrei com a câmera fotográfica, poderia ser uma arma, né? Havia o risco, estava tenso, mas, cara, apesar disso, eu, em particular, achava assim, cara, eles não vão ser loucos de fazer uma besteira neste momento. Que de certa forma eu até estava certo, né? Porque eles deixaram para fazer a besteira uma semana depois. Então, assim, cara, a descrição é uma emoção absurda, né? E fotograficamente, aquele povo que rendeu muito, entendeu? Eu fiquei muito feliz, assim. Então, era o povo brasileiro na essência, né? E o resultado ficou bem interessante, né? Tanto do texto como das imagens, e é uma coisa que a gente vai contar para as gerações aí, né? Eu conto já para o Bruno e para o Lucas, que são os meus bacuri do Lula, né? Os caras falam, ah, o Lula, o papai foi na posse do Lula. Então é isso, né? No jornalismo que tem aquela coisa, né, de você acompanhar a história. Não, a gente não acompanhou a história. A gente participou da história, né? A gente, né, esteve no meio, misturado.
E creio eu que, dentre as três posses do Lula, essa foi a mais significativa por todo o contexto que se, né, que aconteceu. Imaginar que 2023, então 3 anos e 3 meses antes, esse senhor estava preso, né? Indevidamente preso. Fruto de um sistema judiciário que teve a capacidade de prolatar uma sentença injusta e ilegal, proferida por um juiz ilegal, incompetente e suspeito. Então, a gente acaba por viver uma série de emoções dentro dessa terceira posse, dessa história. Eu não sei se eu estico um pouco aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, que era quando começou, porque a meu ver não começa só alguns meses antes. Talvez o projeto comece alguns meses antes, mas sem dúvida alguma esse livro começa muitas décadas antes, quando o primeiro traço de injustiça foi, né, caracterizado ou mirado pelas retinas de vocês dois, e algo tocou dentro de vocês, que vocês sabiam que o lugar para albergar seria estar dentro desse campo político ou dentro desse representante do povo. Então eu falo isso porque estamos nos avançando para o fim da conversa, e eu queria fazer uma última pergunta antes de falar sobre as considerações finais e todos os dados para a gente conhecer, para conseguir comprar seu livro, o livro de vocês, e para a gente ter mais disso. O Brasil, ele infelizmente, ele guarda uma característica muito importante, que ele é um país que se repete, né? O célebre livro do Dom Paulo Evaristo Arnes, O Brasil Nunca Mais, ele citava um Brasil com 30 milhões de famintos. Lugar esse que 30 anos após, quase, aliás, 40 anos após a sua publicação, ele ostenta os mesmos números. Eu gostaria de saber de vocês, por toda a história que vocês carregam, não está só dentro dos livros. Esse livro trata de uma parte da história em que se faz de vocês, mas vocês têm mais histórias dentro disso, e eu gostaria de saber de vocês, dentro desse contexto, desse país que se repete, qual que é a fórmula, ou qual que é o ensinamento, ou qual que é o objetivo, ou melhor, qual que foi o recado, qual que foi o exemplo, qual que foi a lição que essa posse e que esse livro deram para vocês.
Quer começar lendo?
Vai lá, Zeca.
Puxa vida. Olha, que... Eu não sei, o sentimento era de que tem algo que quebrou, né? Mesmo assim, nas nossas relações e tudo mais, né? Mas... para mim foi uma renovação, foi o meu primeiro voto, sabe, em 82, primeira vez que eu votei. Eu morava no interior de São Paulo naquela época, eu sou daqui, mas morava lá, foi pro Lula. Então a música Meu Primeiro Voto Para Você tem muito a ver comigo e tal, mas eu saí de lá assim muito, cara, você não pode descuidar dessas pessoas, sabe, assim, o sentimento de que a gente que até vive, lógico, a gente vive num mundo muito mais privilegiado, mas quando você vê aquela, é um mundo não escolarizado, o mundo uma boa parte daquelas pessoas não escolarizado no sentido formal, né, mas elas têm um conhecimento que elas desenvolvem com a prática da luta, da coletividade, que é talvez uma das maiores riquezas do Brasil. Então eu acho, para mim, a grande lição é que a gente, ainda mais que eu trabalho numa universidade, né, é você quebrar essa parede, porque tem ali uma universidade da vida, né, desse brasileiro que se vê, como você falou, né, que se projeta, que se enxerga, vê no Lula uma representação sua, que a gente não pode tratar de forma alegórica, sabe? Ela é uma grande enciclopédia brasileira, tá ali. Falo isso sem demagogia mesmo, porque eu fiquei muito impressionado com as coisas que eu ouvi, não só sobre amor, a liberdade e tal, sobre como lidar com o planeta, sobre como lidar com o outro, antiviolência, olhar sobre a cidade, sabe? Assim, tinha uma pulsando tudo isso ali naquelas conversas ao pé da barraquinha de, não sei se, eu acho que não ficou claro pro ouvinte, que eram barraquinhas de camping, muitos levaram, ou não, né, dormiam mesmo no colchão e como dava, né. Sim. Mas aquilo ficou assim, aquele grande acampamento, né, aquele grande campo de, não era um campo de refugiados, mas era um campo de pessoas empoderadas e politizadas que estavam ali, né. E era, parava na frente da barraquinha e tava todo mundo vestido para aquele dia. Só isso eu queria reforçar. Acho que as fotos do Leandro, elas captaram muito isso, a emoção, o suor, aquele dia quente, mas também um sinalzinho aqui e ali de que as pessoas estavam em trajes de gala para aquele dia. Elas se vestiram para aquele dia, né, Leandro? Tinha muito sinal o tempo inteiro de que as pessoas estavam vivendo algo muito, muito especial e que elas queriam festejar.
Especial.
É, a música do Chico nunca fez tanto sentido, né? É, você vai pagar e bem caro cada lágrima rolada. Ali estavam pessoas que choraram muito.
Exatamente. É, e você até citou o Brasil Nunca Mais. É, e eu acho que vale... É, o significado daquilo lá, é, tirando toda a emoção, isso que o Zeca falou, das pessoas, da simplicidade, da solidariedade naquele momento, naquele calor, um copinho d'água, daí tinha os carrinhos que estavam distribuindo água, que vinha um cano, daí as pessoas tirou o cinto assim, fez um furo no cano, porque aquela torneirinha, uma torneirinha só, não dava conta. Então furamos a mangueira e daí tinha água para todo mundo e tal. Enfim, tudo isso que aconteceu. Mas eu sempre digo que eu acho que o significado, como eu falei antes, da eleição do Lula, do terceiro mandato, sobre a democracia. Eu sempre falo assim: de 88 para cá, todas as conquistas de diversas áreas, com a Constituição, fruto de muita luta popular, luta do campesinato, luta do sindicato, da classe trabalhadora, as evoluções, com o golpe na Dilma, o quanto que se perdeu disso tudo com o governo, primeiro com o Temer e depois com o Bolsonaro. Então, assim, 88 a 2015 são 12, quer dizer, 20 e poucos anos que foram, não vou dizer tudo, claro, não foi tudo destruído, mas muita coisa foi destruída em 6 anos. Então, assim, eu acho que é um sinal, eu acho que é um alerta, porque esses avanços nunca foram fáceis, nunca caíram de bandeja, é fruto de muita luta, né? Eu acompanho mais do que outras lutas a luta da reforma agrária. E eu sei o quanto é difícil, né? Eu conheço assentamento que é referência, e eu conheço assentamento que não é. Eu conheço no acampamento a coisa é muito mais solidária. O assentamento, uma dificuldade é conseguir que ela permaneça solidária depois que assenta, né? E daí, enfim, tem um debate. Mas, enfim, eu acho que a eleição do Lula é um sinal, é um alerta para isso, porque a nossa democracia, ela é conclusivo isso, tipo, ela é muito sensível, né? A democracia, ela é muito, a nossa democracia é muito sensível. Então é uma forma, é um alerta de gente, a gente não pode dormir no ponto, né? E uma coisa que eu sempre falo: os fascistinha, os nazistinhas sempre estiveram por aí. O que que aconteceu nos últimos 4 anos? O inominável os empoderou. Ponto, parágrafo novo. Então, a luta não é fácil e não vai ser fácil. Então, eu acho que é um sinal que a gente precisa estar muito alerta. Né? Para quê? Para a gente ser feliz, simples assim. Para o Brasil ser feliz de novo, entende? A gente, saudades de quando o meu adversário, não era nem inimigo, adversário era o Tucanato.
Pois é.
Que era, pá, agora não, agora esse bando de fascista. Então, eu acho que o recado da posse do terceiro mandato do Lula, que a gente está vendo, já vai fechar um ano e não está sendo fácil, é esse. Alerta total.
Exatamente, pela fragilidade dessa democracia que tem que ser muito bem cuidada, zelosa, né, e protegida. Acho que é isso. Bom, pessoal, eu adorei a entrevista, achei sensacional. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quero que vocês deixem aí o recado de como a gente encontra o livro de vocês, para onde, para comprar, como que os ouvintes, os telespectadores aí da internet podem fazer para adquirir o livro de vocês.
Gente do céu, o livro é tão sucesso que tá
esgotado?
Cara, praticamente.
Que beleza, parabéns, parabéns.
Cara, a gente tem bem pouquinho, assim, foi um sucesso.
Que bom.
Lançamento também, enfim. E a tiragem também foi uma tiragem pequena, né? Mas dá para entrar em contato, ou comigo ou com o Zeca.
Acha vocês pelo
sociais, o Instagram, arroba Leandro Taques, e a gente conversa e eu faço chegar de alguma forma, sem dúvida.
Então, para quem for interessado aí, acha o Leandro nas redes sociais, no Instagram, arroba Leandro Taques, e ele vai dar um jeito de conseguir essa grande obra. Pessoal, agradeço demais aí a entrevista com vocês, sucesso na caminhada, parabéns pela solidariedade, que é sem dúvida alguma a espécie de amor que mais nos fortalece e mais cuida da Constituição. Esse programa foi dedicado a Dilson Pascoal, expoente da agroecologia, que morreu hoje, infelizmente, criador do termo agrotóxico. Do dia 22 ao dia 26, reafirmando, tem Feira da Agroecologia do ladinho do Shopping Estação. Vai lá, vai conhecer o MST, vai se divertir, tem show à beça e tem uma pancada de diversidade cultural. Valeu, pessoal. Obrigado, Leandro. Obrigado, Zeca.
Obrigado. Abraço.
Valeu, gente. Obrigado. Esse é o programa Vamos à Luta. Terça-feira que vem, Marujo Diego Torres vai estar aqui com mais uma bomba dentro desse canal. Valeu. Nós somos a Rádio Cultura, mais livre de todas. Fica por aí. Fui.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.